Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária mostram que em 2022, no continente e ilhas, houve mais de 34 mil acidentes com vítimas, dos quais resultaram 473 vítimas mortais e quase 2.500 feridos graves. Apesar dos números pesados, acabam por ser ligeiramente menores do que em comparação com 2019, antes da pandemia. Quando falamos em acidentes, há sempre a questão da velocidade que nos vem à mente. Mas será que a culpa da sinistralidade é só da velocidade?
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Paulo, qual é o tipo de acidente mais frequente?
Olá, Nuno. Bem, o tipo de acidente mais frequente, e uma vez mais à boleia desses números que normalmente no primeiro trimestre de cada ano a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária revela, são as colisões. Nós, em Portugal, o maior número de acidentes é de facto são as colisões, mais de 50%, mas tens um elevado número também de despistes, que acima de 34%, e mais importante, os despistes são a principal causa, ou pelo menos assim foi em 2022, a principal causa de vítimas mortais, o que deixa muita margem para pensar.
Mas como é que podemos perceber quais as principais causas?
Olha, a verdade é que as próprias autoridades, imagina, em 2022, ainda neste relatório, foram fiscalizados mais de 130 milhões de veículos, e isto é importante dizer porquê? Porque é um esforço que as autoridades têm feito, e nomeadamente face a 2021 tinha sido um crescimento de 23% de fiscalização, um esforço no sentido também de aumentar a prevenção e a segurança rodoviária. Nós muitas das vezes... há quem caia aqui um bocadinho na questão do e tal, apanhei uma multa e tal, malandros, por um lado, mas por outro convém recordar que as autoridades, particularmente de trânsito, quando estão a fazer as operações, têm um caráter também pedagógico e também de presença, de modo a que as pessoas se lembrem que têm que cumprir o código da estrada. Dito isto, a principal causa de infrações é de facto o excesso de velocidade. Não significa com isso, e aliás, por exemplo, no mesmo relatório, o excesso de velocidade são praticamente 60% das infrações que a polícia deteta. Agora, se é ou não essa a questão que nós podemos depois extrapolar e dizer que tem sido a principal causa, vamos falar sobre isso.
Ok. E o álcool, onde é que entra nesses números?
Olha, o álcool tem sido uma preocupação.
O álcool, excesso de álcool.
É, o álcool tem sido uma preocupação, porque tu repara, nós quando comparamos os números com valores antes da pandemia é uma coisa e depois da pandemia é outra. Isto porquê? Porque como se conduziu muito menos durante aqueles dois anos, vá, assim, grosso modo, da pandemia, é preciso ter cuidado quando se compara os números. Uma coisa é comparar os números com 2021, ano de pandemia, forte, 2020, forte pandemia, com restrições. Outra coisa é comparar-se com 2019, onde não tinhas restrições. E, portanto, convém aqui ter algum cuidado. Eu estou a dizer isto porquê? Porque em 2022 houve uma subida de taxas de infrações por excesso de álcool. Nós, neste momento, temos uma taxa de 1.9 condutores face àquele número que nós dissemos de condutores controlados. É elevado, é um número elevado, significa que há muitas pessoas a conduzirem com excesso de álcool e é, acima de tudo, preocupante, porque é uma subida e nós temos que ter cuidado com isso. Há mais pessoas, face a acreditar exatamente nestes números, e são números da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, há mais pessoas que são controladas com excesso de álcool. Ora, dito isto, tendo em conta que grande parte dos condutores, se calhar, e muitos deles nunca na vida foram controlados, é preocupante.
Voltamos à questão da velocidade. Falamos aqui no excesso de velocidade, na velocidade excessiva. Há aqui alguma diferença entre estas duas expressões?
Olha, são dois conceitos que eu gosto bastante de normalmente frisar, que são muito diferentes um do outro. Porque o excesso de velocidade, o código da estrada ensina-te. A velocidade excessiva, infelizmente, o código da estrada não te ensina. E portanto, quando tiras a carta de condução, infelizmente ninguém te diz de facto, ou melhor, não és formado no sentido de evitar a velocidade excessiva. O que é que quer dizer com isto? O excesso de velocidade é uma coisa que é praticamente óbvia. Se tiveres ali um sinal de 50 e tu fores a 55, estás em excesso de velocidade. Mesmo não estando ali nenhum sinal, se estiveres dentro das localidades ou fora das localidades, aprendes no código da estrada quais são os limites e, portanto, esse excesso de velocidade é fácil para ti perceberes que estás a infringir. O que é que não é fácil perceber? É a velocidade excessiva. O que é isso? A velocidade excessiva é que, repara, tu tens muitos condutores que podem estar a conduzir dentro dos limites legais para aquele local, mas depois, devido às condições da estrada, às condições de meteorologia, ou até de trânsito, trânsito mais compacto ou com outras,
características.
Outras características, uhum. Significa que tu estás a uma velocidade muito mais elevada do que aquela que deveria estar. E vou dar aqui só um exemplo muito rápido. Imagina se eu tivesse uma estrada que de repente está em obras, na zona de obras pode estar com um limite de velocidade diferente, mas a verdade é que a aproximação à zona de obras vais ter mais trânsito e por isso, e às vezes depois de passares as obras também tens mais trânsito, e por isso pode estar na velocidade acima daquilo que seria desejável, porque vais chegar muito depressa a uma zona de paragem de trânsito, vamos imaginar. E portanto essa é a preocupação com a velocidade excessiva.
E essa diferença entre, ou melhor, estes dois conceitos que parecem iguais mas são diferentes, interfere no número de acidentes?
Eu diria que sim. Olha, porque repara, o excesso de velocidade é óbvio que provoca acidentes. Poderá provocar, porque vamos imaginar, numa autoestrada onde o limite é 120 km/h, se tu fores a 130 podes por esse motivo ter um acidente. Agora repara, se dentro de uma cidade, de uma zona onde tens 50, tu por acaso estás dentro dos limites de velocidade, mas aquela estrada tem, por exemplo, imagina, um grande número de peões que atravessam numa determinada zona, isso pode ser uma velocidade excessiva à hora que os peões costumam atravessar. Imagina ao pé de uma escola. Tu, por exemplo, tens muitas escolas em Portugal com estradas ao pé, infelizmente até tens algumas que saem para a beira da estrada. Eu conheço vários exemplos e se calhar começávamos aqui a falar, conhecíamos vários exemplos, infelizmente, que isso é verdade. E a questão é, tu, durante o período do dia-a-dia, o facto de haver um limite de velocidade de 50, os condutores se cumprirem, está tudo bem. Mas quando as crianças saem da escola, o limite de velocidade mantém-se os 50, mas tu podes ir em velocidade excessiva pelo facto de há muito mais crianças na beira da estrada, mais crianças a tentarem atravessar a estrada. E portanto nada te indica que tens que se calhar ir a 30, vamos imaginar. E se calhar era o ideal. Daí a questão da velocidade excessiva. Há acidentes por causa disso. Mas há mais situações.
Há outros fatores também.
Sim, há outros fatores. Olha, repara, tu tens muitas estradas onde o déficit de iluminação e de sinalização é assustador. Então, na questão da iluminação, tu tens muitas estradas, sais de Lisboa ou do Porto, vais para dentro do país e tu tens quilómetros sem uma única luz na estrada. Esta aqui é a verdade. Tu tens estradas de interior onde não há sequer iluminação. Não é iluminação não estar a dar luz, não há iluminação. E, portanto, historicamente, isso é um problema, porque tu repara, tu tens pessoas que andam nessa estrada no seu dia-a-dia, estão habituadas à estrada, mas não tu e eu, que se calhar nunca lá passámos. E portanto, podemos incorrer, lá está, na questão da velocidade excessiva, porque epá, eu vou aqui a 70 porque o sinal diz que é 70, mas não tens luz, se calhar devias ir a 30, porque não sabes se de repente não vem uma pessoa que está habituada àquela estrada e está habituada a ter pouca iluminação e vai na sua velocidade pacatamente, e de repente nós aparecemos dentro do limite de velocidade dos 70, mas vamos muito mais depressa do que aquela pessoa que ali vai na sua vida. Esse é um problema. Depois tens outros. Imagina a própria delimitação de bermas. Tu tens estradas em Portugal que tu não sabes onde é que está a berma desenhada. Aliás, eu vou corrigir a expressão. Não tens a berma desenhada. Não tens o sinal. Não, perdão, não tens sequer as linhas da berma da estrada. E portanto, sabes.
Nem da berma, nem do meio da estrada, talvez.
Nem da berma, nem do meio. Sim, exato. E isto é verdade para a berma e é verdade em termos de sinalização da própria estrada. Que não tens, por exemplo, tens em algumas estradas sim a avisar que a curva é perigosa para a direita, que vem uma curva e contra curva, mas tens zonas onde isso não existe. Essa sinalética não existe. Ou é deficitária, ou é incompleta. Ora, dito isto tudo, tu repara, tu podes ir dentro dos limites de velocidade legais nessa estrada, vais 60, se uma estrada é de 70, ou vais até, imagina, 50, se assim for o caso, mas na verdade vais em velocidade excessiva porque tu não sabes que de repente tens ali uma curva que para o teu carro ou para a tua habilidade de condução, 50 já era muito. E não estou a dizer isto de forma. Nós não estamos aqui a brincar, estamos aqui a dizer isto de uma forma meio a brincar para suavizar, mas há muitas estradas em Portugal que são. Até por características de inclinação, por características de interioridade, da forma como elas são desenhadas, onde as pessoas que andam e circulam nessa estrada sabem que a berma, por exemplo, é mais perigosa, ou que a berma quando chove que é mais escorregadia, ou que quando há gelo que a berma tem mais preocupações. Nós não sabemos nada disso. E nós vamos para a mesma estrada, fazemos um caminho uma vez nessa estrada e qualquer velocidade um bocadinho acima daquilo que seria o normal tem um problema. E é aqui que eu digo muitas das vezes: nós, nas estatísticas de acidentes, também vemos que há muitos acidentes fora das grandes localidades. E grande parte destes acidentes, eu até posso acreditar que são atribuídos ao excesso de velocidade, porque de facto, lá está, se o carro ia em excesso de velocidade e teve um acidente, a causa é o excesso de velocidade. Mas depois há todo o resto deste conjuntura que nós deveríamos cada vez mais também debater. E outra, que eu agora junto, tem a ver com o próprio estado da estrada, não é? Que é completamente diferente de quem está habituado no dia a dia a conduzir em Alcatrão Bonzinho, em grande parte das cidades, não interessa agora se Lisboa não, mas pronto, Alcatrão Bonzinho, mas depois sais e de repente o Alcatrão já não é tão bom, já tens buracos de certa dimensão, tens estradas do interior de Portugal onde é extremamente difícil tu conduzires mesmo dentro dos limites de velocidade.
Oh Paulo, e há aqui outro fator que é quando juntas uma coisa com a outra, ou seja, o álcool, como falámos há pouco, com o excesso de velocidade ou velocidade excessiva. Aqui podem entrar até os dois conceitos, porque estamos a mostrar já o álcool. Esse é o fator ainda mais tramado no meio disto tudo.
É, porque olha, da mesma forma que nós arranjámos aqui e tentámos aqui de alguma forma explicar a principal diferença entre o excesso de velocidade e a velocidade excessiva, agora podíamos introduzir aqui um outro conceito que muitas das vezes dá que pensar. Nós temos aquilo que é o limite legal que te habilita a conduzir, que é o 0.5. Acima disso depois tens, de forma escalonada, até ser crime inclusive, portanto, níveis de álcool. A questão é, há pessoas que se calhar mesmo o 0.5 não se aplica. Eu quando digo não se aplica é tão muito antes disso em péssimas condições para conduzir o carro. E também é verdade, não digo o contrário, não tenho esse conhecimento científico, se calhar há pessoas que mesmo com 0.5 estariam perfeitamente habilitadas a conduzir. Não o podem fazer pelo código da estrada. No entanto, aqui a questão é essa, é que tu repara, a partir do momento em que o álcool não tem o mesmo efeito sobre as pessoas, há pessoas a quem o álcool imagina, provoca uma certa euforia, não é? Tu bebes ali 3 ou 4 copos e ficas de uma certa forma eufórico, e há pessoas a quem provoca, por exemplo, letargia, o contrário, bebes ali 3 ou 4 copos e só te apetece a dormir. Uhum. Estas duas situações, nenhuma nem outra, são boas para conduzir, nem com excesso de euforia, nem com ali um estado de sonolência bastante elevado. Portanto, dito isto, acho que este é outro fator que também deveria ser estudado na perspectiva de explicar às pessoas, de ensinar às pessoas o que é um problema de tu de facto beberes, porque a bebida não tem um efeito igual em todas as pessoas.
Paulo, e outras razões para a sinistralidade? Falámos aqui talvez das principais, a questão do excesso de velocidade, a questão do excesso de álcool, mas não é só, não é?
Não, olha, particularmente em grandes cidades tem-se assistido ultimamente a uma espécie, eu acho que particularmente depois da pandemia, eu não tenho dados sobre isso, se alguém tiver dados sobre isso que nos enviem, que nós agradecemos, para a Rádio Comercial ou para a Huawei, vou dizer porquê. Porque parece a certas alturas que as pessoas andam com muito mais ansiedade no trânsito, andam muito mais nervosas no trânsito. E isto é particularmente notório, lá está, após a pandemia. Razões, não sei, volto a repetir, se houver algum estudo agradeço até que nos facilitem, mas a verdade é que nós temos várias formas de perceber que, por exemplo, em Portugal essas ansiedades têm muitos fatores. Eu, por exemplo, vou aqui encontrar um fator que a mim provoca ansiedade em Portugal e que não provoca noutros países. Tu quando metes numa autoestrada, imagina, aqui em Portugal, nós saímos daqui de Lisboa, sei lá, quer ir a Coimbra, eu tenho que pensar onde é que estão as saídas da autoestrada. Eu tenho que pensar onde é que eu posso parar. Eu tenho que pensar onde é que eu posso parar para ir fazer necessidades, ou beber uma garrafa de água, ou beber um café. Tenho que estar constantemente a pensar quais são as soluções. Ora, eu passo a alverca, a seguir a alverca, qual é a próxima saída? Tenho que estar ali a pensar. E o que acontece é que muitas das vezes de autoestradas em Portugal, tu tens, eu diria, no limite até tens um troço com quase 50 km entre uma área de serviço e outra. E portanto, tens aqui um problema que te causa uma certa ansiedade. Tu, se precisares ir a uma casa de banho, uhum, começas a ficar ansioso. Se tu tiveres uma criança no carro que de repente tem ali uma situação qualquer, e todos nós que somos pais sabemos perfeitamente do que é que estamos a falar, nós ficamos aqui com um estado de nervos praticamente permanente até encontrarmos uma saída e possamos fazer algo. E muitas das vezes a saída que eu estou a falar da autoestrada não é uma solução, porque sais da autoestrada e estás no meio de ninhuros. E portanto, daqui para o Porto há alguns exemplos. Particularmente a partir de uma determinada hora. E portanto, isto causa ansiedade e pode causar sinistralidade. Perguntas tu porquê? Porque tu repara, a pior coisa que te pode acontecer quando estás a conduzir é teres que estar preocupado, por exemplo, imagina, com crianças atrás que estão com um determinado problema, os teus próprios nervos, estás ali enervado com aquela situação. E porquê é que isto não é igual noutros países? Olha, nem é preciso ir muito longe. Aqui em Espanha tu tens saídas de autoestrada, eu diria para aí 5 em 5 km ou 10 em 10, vá, imagina. E mais, tens uma coisa muito importante. Tu repara, tu metes-te no carro para ires, vamos imaginar, para o Algarve, de repente lembras-te, esqueceste, sei lá, de chapéu de sol em casa e tens que fazer para aí 100 km para trás, ou 50, ou o que for, para ir buscar o chapéu de sol. Isto é verídico. Ou seja, não consegues, de repente, esqueci-me e voltas já para trás. Grande parte das autoestradas pela Europa fora espalhadas, e não só na Europa, tu consegues fazer isto que eu acabei de dizer. Epá, reparas que esqueces qualquer coisa, tens ali uma saída, voltas para trás, invertes e vais buscar o que te falta. E isto, nós estamos aqui a brincar com o chapéu de sol, mas repara, imagina que te falta um medicamento de uma criança, ou um medicamento para nós que tomamos medicamentos, vamos imaginar, se tomares um medicamento de uma situação qualquer e que precises. Isto tem a ver com o planeamento que foi feito das várias vias de circulação em Portugal, que privilegiaram, não é, estas grandes autoestradas num sistema fechado. É preciso dizê-lo, é também fechado por causa da cobrança, também é preciso aqui acrescentar. Mas isto causa ansiedade às pessoas, porque tu, se tiveres que ir buscar de repente uma bomba de asma que te esqueceste e estás no meio da autoestrada do Norte, e se tiveres numa das zonas em que a próxima saída são a 30 ou 40 km, acredita que causa-te um grande nível de ansiedade.
E isso aumenta a sinistralidade?
Não tenho provas, mas pode haver relações diretas. Tu repara, era o que eu te dizia. Uma coisa é tu saíres aqui de Madrid e passado 5 minutos tens a possibilidade de sair para voltar para trás, pisar a casa a buscar, seja o que for. Outra coisa é sair em Alverca e de repente olhas a próxima saída quase Santarém. Quer dizer, se te distrais um bocadinho, só já sais em Santarém. E portanto, porquê é que pode aumentar a sinistralidade? Porque tu estás muito mais enervado, estás muito menos atento à estrada. Porque tu repara, o facto de ser uma distância tão grande baixa-te os índices de atenção à estrada. E isto também é verdade, por exemplo, imagina a conduzir de noite. As nossas autoestradas, o facto de elas terem extensões tão grandes sem tu poderes parar, sem tu poderes sair, tu tens às vezes grandes os contores a fazerem quilómetros. Se lhes tiverem ali um bocado mais de sonolência, não têm a mínima hipótese de parar, só quando pararem numa próxima estação de serviço. E, portanto, isto pode, de facto, provocar aqui momentos em que tu distraes-te e assim que distraes, tens um acidente.
Achas que este tipo de situações, nomeadamente de conseguir gerir este cenário que tu tens estado aqui a traçar, achas que são situações que podem... integrar eventualmente um ensino de condução e não só a questão dos sinais ou uma parte mecânica?
Nós temos um ensino de condução, e não somos só nós, grande parte dos países, pelo menos aqueles que eu conheço, onde aprendes os sinais, aprendes as regras e pouco mais. Agora tens até alguns problemas novos, que é nomeadamente pessoas que aprenderam a conduzir apenas e só em carros de mudanças manuais, e de repente aparece ali um carro elétrico que não tem mudanças manuais para tu colocares, e portanto tem esse problema adicional. Eu acho que nós estamos aqui também a precisar muito urgentemente de aproveitar para fazer uma reflexão e uma discussão sobre o que é que poderia ser o futuro ou o presente do ensino da condução, com dois ou três temas, como tu e muito bem lançaste aqui meio jeito de provocação para mim, que é um deles, aspectos relacionados com a fadiga, explicar às pessoas, dizer isso às pessoas. As pessoas continuam o código da estrada, não é só para levarem um papel que os habilita a conduzir o carro, é acima de tudo para perceberem que têm um objeto que no limite pode matar uma pessoa, e portanto nós precisamos ter esse cuidado. Aspectos relacionados com a fadiga, aspectos relacionados com a educação, por exemplo, o civismo. Eu acho que devia ser dado aulas de civismo, muito honestamente, vou ser muito honesto, acho que nas escolas de condução deviam dar aulas de civismo, devia haver ali, para além do exame dos sinais e dos códigos e das regras, se calhar não fazia mal haver ali umas perguntas também relacionadas com o civismo. Claro que é sempre um bocadinho utópico, porque se calhar a mesma pessoa que amanhã não te vai dar passagem nunca consistentemente, mesmo quando tu tens prioridade, nunca te vai dar prioridade, é a mesma que responderia na resposta do civismo: assim sim, eu irei sempre dar prioridade. Mas, dito isto, o facto de tu poderes, pelo menos, obrigar as pessoas a pensar um bocadinho sobre estas questões, também dar dicas às pessoas, nomeadamente de como... Tu repara, numa escola de condução, pelo menos em mim, nunca ninguém me disse para não estares a conduzir durante 2-3 horas de seguida. E deviam dizer, olha, faz lá uma paragem passado, imagina, no limite, 90 minutos. Faz uma paragem. E portanto eu acho que isto é importante, porque estas são questões relacionadas com a segurança rodoviária, com a prevenção rodoviária, e eu acho que nessa altura nós podíamos evitar um conjunto de acidentes ou de potenciais acidentes pelo facto de as pessoas estarem mais despertas para estas questões.
Podcast Away. Ande com cuidado, siga as regras do trânsito, conduza com calma e ouça outros episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.